E estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o prefeito de Paissandu, Tarcísio Marques dos Reis. Prefeito, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Boa tarde, Luciana. Eu que agradeço a oportunidade aí de poder trazer as notícias, os esclarecimentos a respeito da nossa cidade e do nosso distrito de Água Boa.
E a gente já até pediu a participação dos ouvintes de Paissandu. Okay. Os moradores podem mandar suas perguntas pelo nosso WhatsApp 998779550. A nossa entrevista está sendo transmitida pelo Facebook também. Okay. Né, os nossos ouvintes participando pelo Facebook. Prefeito, o senhor está na segunda gestão, né? Mas primeiramente a gente gostaria de saber como é que foram esses primeiros 8 meses dessa segunda gestão.
Isso, olha, bom, a primeira gestão é aquela fase bastante complicada que nós já enfrentamos, passou e é uma situação já fechada. Na questão da segunda, a gente se deparou muito com o grande diferencial foi a crise ética, política, econômica, a crise geral instalada no nosso país e que isso, de uma forma geral, atingiu a todos os municípios, né? Uhum. E com o Paissandu não foi diferente. Então, o impacto que nós tivemos nesse início de gestão que nós estamos tendo, é exatamente em cima da queda das receitas, principalmente das transferências, né? Dinheiro do governo federal, que realmente nós tivemos aí de 2016 para cá uma crescente e acentuada dificuldade nesse sentido, porque infelizmente a crise abateu a todo mundo e o governo federal passou por uma fase em que as liberações de dinheiro para o município ficou bastante complicada.
Como é que está agora a questão da
arrecadação? Timidamente, a arrecadação do município ela continua como sempre foi, desde que nós assumimos lá em 2013, sempre procurando fomentar, melhorar isso, né? Então, a crise não se estabeleceu na arrecadação do município.
Mas no fundo de participação?
Nos fundos de participação, exatamente, que são as transferências que nós chamamos, né? Transferência de dinheiro do governo federal, do governo estadual para os municípios. Então, aí é que houve essa grande dificuldade e para você ter uma ideia em termos de volume, de 2016 para cá, final de 2015 para cá, com 16 até agora, nós tivemos uma queda de repasse de aproximadamente 12 milhões de reais.
Nossa.
Especificamente falando do nosso município de Paissandu.
Muito dinheiro, faz muita falta.
Nossa, e como? Né? Principalmente numa cidade como Paissandu, num município como a nossa, que somos próximos de Maringá, que temos muitas demandas por creche, por saúde, por segurança, por empregos, né? E por pavimentação asfáltica, que nós temos bairros ali bastante antigos, que infelizmente não tem ainda pavimentação asfáltica. Então, você vê, é uma queda de 12 milhões, é bastante significativa na medida em que você cresce as necessidades da população, cresce as necessidades da gestão pública e o dinheiro acaba encurtando. Então, realmente, isso assim, prejudicou bastante. Muitos projetos que nós tínhamos, acabamos tendo que adiar algumas coisas, outros foi iniciado e agora estamos buscando soluções alternativas para continuar, enfim. E essas foram as grandes dificuldades que nós enfrentamos.
Mas e a pavimentação? Tem projeto para pavimentar?
Isso, nós temos sim, né? Nem tudo é notícia ruim. Tem as dificuldades, mas nem tudo é notícia ruim, né? Nós temos lá, já em fase de execução, 4 milhões do Jardim Bela Vista 1, né? Que já era do primeiro lote. Agora o segundo lote, junto com o Dr. Batista, nosso deputado federal, o Ratinho Júnior, né? O nosso secretário Edmar Arruda, nosso deputado federal que nos auxiliou muito, já temos mais 2 milhões e meio para finalizar a obra do Bela Vista 1 e também o Jardim Pacaembu e o Novo Horizonte. E já temos conversas avançadas com promessas e compromissos de mais 4 milhões para o Bela Vista 2. Né? Então, nós temos aí, assim, onde não existe asfalto e que está nas projeções, nós estamos basicamente com isso. O Itaipu 1 e Itaipu 2, que são bairros que também mais de 40 anos não têm asfalto, eles decidiram e optaram pelo asfalto comunitário e nós estamos batalhando, né, numa conversa bastante grande com a empresa para que nós retomamos essa obra, quer dizer, retomamos não, né, iniciemos essa obra para que a população ali seja atendida. O Jardim Santa Mônica, né, um pedaço ali da Avenida Ivaí, é uma emenda parlamentar do nosso deputado Edmar Arruda. Já a Caixa Econômica agora, nessa semana passada, aí, já autorizou né, a obra, já está licitada. Então, dentro de poucos dias, aí, a empresa que já venceu a licitação deverá iniciar essa obra ali naquele bairro que nós precisamos ali também fazer, porque, infelizmente, ele ficou um pedaço próximo ao Jardim Canadá. e ao Canadazinho, Santa Paula, ele ficou sem o asfalto.
Tem muitos quilômetros para asfaltar na cidade?
Olha, em termos de quilômetros, eu não tenho exatamente esse número.
Bairros?
Mas bairros eu tenho. Então seria a finalização do Bela Vista 1, né, que falta pouco. Novo Horizonte e Pacaembu, que não são bairros grandes, mas que estão totalmente sem asfalto. Bela Vista 2 já é um bairro grande, que precisa, né? Já está também na projeção. O Santa Mônica, ele compreende ali três ruas aproximadamente, com um pedaço da Avenida Ivaí. Então esse também já está licitado, então é uma obra que já vai acontecer. Né? E o parque, aliás, o Jardim Itaipu 1 e 2, que são bairros que eles são relativamente grandes, mas como eu disse, também já está na projeção. O único bairro ainda que já estamos para o próximo ano vendo a possibilidade de emenda parlamentar e ver qual caminho nós vamos seguir para que ele também seja contemplado com pavimentação asfáltica seria o nosso Parque São Jorge. E nós temos também o distrito, né? Nós temos o distrito de Água Boa, que uma das ruas já vai ser agora iniciada, a Rua Jandaia, com uma emenda parlamentar do nosso deputado federal Zeca Dirceu, de R$500 mil. Daqui poucos dias já vai começar essa obra. E nós temos a Rua Floraí, que foi feita com recurso próprio. E nós tivemos essa dificuldade financeira que nós colocamos aqui, como é um recurso próprio do município, nós tivemos dificuldade em finalizar essa obra. Mas já estamos nos preparando, né, para a gente poder finalizar, uma vez que aproximadamente R$200 mil a gente finaliza essa obra da Rua Floraí lá no distrito.
E tem rede de esgoto nesses bairros aí? Como é que está?
Não, nós estamos agora com uma obra de saneamento no nosso município, onde vai, não em todos, né, em alguns, nós vamos chegar a 75% da cobertura total do município, com obras de saneamento básico. Uma vez que a Recomendação Mundial da Saúde, o município, no mínimo, tem que ter 60%. Né? Então, quando essa obra estiver finalizada, nós vamos ter, então, uma cobertura aí de saneamento, de rede de esgoto, de 75% na nossa cidade.
Prefeito, ó, os ouvintes estão participando e o Edson, né, ele pergunta o seguinte sobre o hospital. Ele vai ser terceirizado? Porque hoje ele funciona como um posto de saúde.
Isso. Não, na realidade, não é bem um posto de saúde. Lá é um pronto atendimento 24 horas, que um posto de saúde não oferece pronto atendimento 24 horas. Ele só funciona durante o dia. Então, nós temos já as emendas parlamentares também do deputado Edmar Arruda, de R$500 mil. 250 mil do deputado federal Zeca Dirceu, e agora nós recentemente estive em Curitiba e o nosso secretário de saúde, Michele, vai nos repassar mais 300 mil. Então, nós estamos só aguardando o aval da Caixa Econômica Federal, para que é ela que é o órgão que administra esses recursos do governo federal. Estamos aguardando a liberação para a gente licitar e fazer a reforma da segunda etapa, que seria o centro cirúrgico, cozinha, lavanderia e a ala infantil.
Mas vai ser terceirizado?
Não, ele não é terceirizado. Nós não vamos terceirizar, até porque não pode terceirizar um órgão público. Nós vamos fazer convênios com hospitais filantrópicos, né? Que aí a lei permite. Então nós queremos fazer uma parceria com hospitais filantrópicos. Aqui da nossa região, o maior deles seria o Metropolitano de Sarandi, que já demonstrou interesse em participar, mas isso vai ser uma licitação aberta, para, né, uma concorrência pública, para todos os hospitais que tiverem a estrutura que nós precisamos para fazer essa parceria, nós iremos fazer. Então já estamos em conversa bastante avançada, né, para a gente fazer esse convênio, porque infelizmente para o município tocar um hospital sozinho fica muito dispendioso, quer dizer, fica muito caro, né? E como os hospitais filantrópicos, eles já têm essa estrutura, então eles vão trazer essa estrutura para Paissandu e com isso nós vamos oferecer uma melhor qualidade aí no tratamento da saúde, principalmente no que tange ao hospital. Mas é importante ressaltar que nós não temos hospital em Paissandu. Nós temos o prédio, né, que metade dele ainda falta fazer a reforma, que é o que eu disse, que estamos aguardando a Caixa, e parte dele é um pronto atendimento 24 horas, para urgência e emergência.
Como é que fica sem hospital, prefeito? Muito difícil?
Na realidade, assim, ali nesse pronto atendimento a gente faz as observações, né, que é de atenção básica. Nós temos 20 leitos, né, se as pessoas precisarem ficar internadas ali, quando é atenção básica, que não é uma situação complexa de tratamento de saúde, ele é feito ali mesmo.
Senão vem, né, para Maringá.
Isso, aí ele tem que vir para Maringá, até porque essa é uma decisão que não cabe ao município, cabe a décima, aliás, a Secretaria Regional, aliás, Estadual de Saúde, que ela é que determina quem vai ser média e alta complexidade.
Ah, sim.
Então, tudo aquilo que é média e alta complexidade, ele vem para Maringá mesmo, ou para o Metropolitano, ou para outros hospitais que atendem essa média e alta complexidade. A atenção básica ela é feita em Paissandu. Então, se você está lá com um problema de febre, uma infecção ou qualquer coisa assim, você fica ali internado por 2, 3, 4 dias, o quanto for necessário, e o tratamento é feito ali, se for de atenção básica. Agora, se exige um tratamento mais complexo, se especializado, então daí ele é encaminhado mesmo para a central de vagas, assim como todos os municípios aqui na nossa região da MUSEP faz. Né, traz
e daí, falando em saúde, eu ia perguntar para o senhor dos médicos, mas também o Marco está perguntando, ele quer saber se está faltando médico lá em Paissandu,
não,
na unidade de pronto-atendimento.
Não, não tem. Nós temos... médicos 24 horas nessa unidade.
Não falta de atendimento. Médico.
Não. Não, porque, na realidade, durante o dia todo, todos os postos de saúde estão sendo com médicos.
É raro um prefeito falar isso aqui. É raro um prefeito
pois
falar,
é,
porque
não,
geralmente há dificuldade para contratar médico.
Há dificuldade para contratação, mas nós temos só do programa Mais Médico, né? Nós temos 7 médicos que trabalham nos nossos postos de saúde 8 horas diárias. Né? Fora os outros médicos que atendem nas unidades básicas, que são os postinhos. Também durante o dia funciona com um médico o dia todo, 24 horas, plantão para urgências e emergências. E das 18 horas até a meia-noite, nós temos 2 médicos todos os dias também atendendo o plantão. Porque de madrugada, daí o número de procura cai, então não há necessidade de 2 médicos. Mas continua daí 1 médico durante a madrugada todinha. Feriados, sábados e domingo, nós temos 24 horas, 2 médicos atendendo o plantão do Hospital São José o tempo todo, que na realidade é o pronto-atendimento. O grande problema, Luciana, que a gente percebe é a dificuldade das pessoas entenderem que ali no pronto-atendimento, de urgência e emergência, você tem que atender as urgências. Então, a pessoa chega lá, às vezes, com uma febre, ou com uma dor de garganta, ou com qualquer situação assim, e chega lá um infartado, um baleado, né, alguém que está com um AVC. Né? Então, aí o médico tem que deixar essas pessoas aguardando e ir fazer o atendimento de urgência e emergência. Isso é para qualquer hospital, pequeno, grande porte, município grande, ou na Unimed acontece isso, em qualquer lugar acontece. E às vezes, como as pessoas ficam esperando, né, eles acham que na realidade está faltando o médico. Não, mas não é. É que num pronto atendimento 24 horas acontece isso. Se aparece uma urgência, uma emergência com risco de vida, os médicos deixam de atender e vão prestar o socorro para salvar a vida daquele paciente. Enquanto isso, as pessoas que não estão com problemas de risco de vida, elas têm que ficar aguardando. Então, quando acontece esses episódios, então as pessoas têm esse hábito de dizer que falta médico, mas na realidade não é isso, né? É compreender o que significa uma urgência e uma emergência, de fato. Né?
Tem lista de espera muito grande por consulta especializada?
Ah, com certeza. Infelizmente, essa é uma situação que pega todos os países do Brasil inteiro, né? A gente tenta fazer alguns convênios, nós já conseguimos zerar a fila da catarata, né? Essa foi uma fila que a gente conseguiu, adiantamos muito o médico, cirurgias vasculares, PSA, próstata, essas coisas, mas assim, as grandes dificuldades, os grandes gargalos, que para Paissandu também assim, e para os outros municípios, seria neurologista, que infelizmente são poucos médicos credenciados para atender, né, a situação de neurologista na rede SUS. Ortopedia é uma situação também bastante complicada, que também exige, né, tem uma fila sempre muito grande e são poucos profissionais que acabam sendo credenciados para isso. Um outro problema grave, que é um problema que nós vamos enfrentar no Brasil, eu acho que ele só tende a crescer, Luciana, e nós vamos ter que pensar em termos de Brasil, não, né, estou dizendo nós, população, os governantes, que é a respeito da pediatria. Né? Então, está tendo uma escassez muito grande de médicos pediatras. Né? Eles não querem mais se especializar nessa área. Então, são poucos médicos que optam por especializar.
É porque diz que o futuro são os geriatras, né?
Exatamente, então, porque
tá menos
a nossa população do Brasil, ela está envelhecendo e a característica brasileira daqui a alguns anos vai ser mais para geriatria do que necessariamente para pediatria.
Prefeito, o Marco Aurélio ainda pergunta sobre a educação, daí muda de assunto, vai para a educação, e ele pergunta se faltam vagas em CMEIs, como é que está essa situação?
Olha, nós estamos assim, a vagas de 0 a 3 anos, nós temos com esse problema de vagas, sim, até em função de que Paissandu é um município próximo a Maringá, as pessoas trabalham em Maringá, moram em Paissandu e elas ficam lá para assistência. Então, por mais que eu já abri uma super creche com 180 vagas, comprei o prédio antigo da antiga PAI, aliás, né? Ali nós estamos alojando 350 crianças. Ampliei a Cláudio Miro Brás em mais 9 salas. A José Chiaralo, ali do Canadá, mais 4 salas. Então, nós temos ainda essa dificuldade de atender na totalidade de 0 a 3 anos.
Você tem um número de quantas crianças nessa
fila? Eu acho que aproximadamente nós temos umas 700 crianças aguardando essa vaga. Mas isso é de 0 a 3 anos, tá, Luciana? E 0 a 3 anos, a lei, ela só vai exigir que nós tenhamos 50% das crianças de 0 a 3 anos matriculada na rede pública somente em 2024. Mas mesmo assim, hoje, mesmo essa lei ainda não estando em vigor, nós estamos atendendo aproximadamente 35% das crianças de 0 a 3 anos, nós estamos atendendo nos nossos CMEs. E o que precisa é mais construção de escola, né? Estamos correndo junto com o governo federal, FNDE, né? O Ministério da Educação, para que nós tenhamos construção de novos prédios para poder atender a nossa demanda, que realmente vaga em creche é uma situação bastante delicada. Porém, eu volto a dizer, somente de 0 a 3 anos...
Para as outras idades já está tudo...
Todos estão em sala de aula, de quatro acima, todos.
Com certeza. Lá acontece da Defensoria Pública entrar na Justiça para pedir a vaga?
Acontece também. E esse é o grande problema, porque daí acaba assim, não tendo uma educação de qualidade, porque acaba virando quase que um depósito de criança, porque a demanda é muito grande, né, e não acompanha os investimentos, né, do nosso país, eu estou dizendo assim, na educação, né, de acordo com a necessidade. Aí acaba, então, tendo uma superlotação de criança dentro, né, dos CMEs, nas escolas regulares, não, porque isso está dentro do equilíbrio. Mas nos CMEs, principalmente no que tange a 0 a 3 anos, isso, infelizmente, acaba acontecendo.
Tá certo. Prefeito, muito obrigada pela entrevista, pela presença aqui no estúdio. Uma boa tarde para o senhor.
Eu que agradeço, Luciana. Boa tarde. E quando julgar necessário, estamos aqui para prestar todo o esclarecimento necessário.
Vamos sim, vamos conversar mais vezes, prefeito. Okay. Obrigada.
Obrigado.
Conversamos com o prefeito Tarcísio Marques dos Reis, prefeito de Paissandu. Ele falou para a gente como é que está a situação lá na cidade, né, esses 8 meses de gestão, essa segunda gestão do prefeito Tarcísio Marques, né, falou sobre segurança, saúde, educação, pavimentação, emprego.